Muito obrigada, senhor presidente. Eu quero me dirigir ao técnico do Tribunal de Contas, sei que já mudou, cumprimentá-lo, mas fazer algumas observações iniciais rápidas em decorrência do tempo. Primeiro, repetir que nós estamos vivendo talvez o período mais triste da história do nosso país. Nós estamos aqui num processo que pretende cassar o mandato de uma presidenta democraticamente eleita porque ela assinou 3 contratos e porque permitiu que a sua administração, como todas as outras anteriores, operacionalizassem o Plano Safra, cuja sua participação é nula, é zero, é nenhuma. E dizer que a base desses tais crimes, dessas tais acusações à presidente Dilma, veio exatamente por parte dos técnicos, alguns técnicos do Tribunal de Contas da União, assim como do Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas da União, que, através de novas teses desenvolvidas, apresentadas por eles, mas com nenhuma base, nenhum amparo legal. Então, baseada nisso, eu quero fazer algumas perguntas objetivas ao senhor doutor Antônio Carlos Dávila e pedir, com a aquiescência do nosso presidente Lewandowski, que seja bem objetivo nas respostas. O mais objetivo possível. Eu pergunto a Vossa Senhoria, a meta financeira que todos nós conhecemos é apurada pelo Banco Central pelo critério abaixo da linha. Já a tal da meta no plano orçamentário que os senhores criaram, e na qual o senador Anastasia, relator desse processo, se embasou para considerar os decretos ilegais, é calculada por que órgão? Está prevista em que lei? Em que lei? Simples. As respostas são simples. Qual é o órgão que calcula a tal meta no plano orçamentário? Qual é a lei que define o que é essa meta? E qual é o critério pelo qual ela é calculada? A pergunta. A segunda pergunta. É possível que no quadro de frustração de receitas ordinárias haja excesso de arrecadação de receitas específicas? Terceira, antes do encerramento do exercício, é possível afirmar qual será o resultado fiscal? E, por fim, em relação ao Plano Safra, Vossa Senhoria, que, como mesmo Vossa Senhoria relatou aqui, foi um dos primeiros a estudar a matéria. Vossa Senhoria sustentou que atrasos de pagamento de pequeno valor...
Pois não, 30 segundos para terminar.
Segundos para concluir, que é a última pergunta. Vossa Senhoria sustentou que atrasos de pagamento de pequeno valor e pouco tempo não seriam considerados operações de crédito, mas ou seriam atrasos sistemáticos de valor maior. Qual a lei que o senhor se baseia para chegar a essa conclusão? Qual a jurisprudência? Qual a doutrina que dão sustentação a esse entendimento que Vossa Senhoria sustenta? E qual o critério para julgar um valor pequeno ou um prazo curto?
Vossa Senhoria está com a palavra.
Obrigado, presidente, senadora. Bem, vamos, se me permite, de trás para frente, de maneira bem objetiva. As perguntas são excelentes. Em relação a atrasos pequenos, atrasos grandes, primeiro eu devo fazer uma correção, se não me engano, não fui eu que escrevi isso daí, pode ser que esteja escrito no voto ou no relatório do ministro relator José Múcio Monteiro, referente ao Acordo 825. Mas, ainda que eu tivesse escrito, o que eu entendo em relação ao tema é o seguinte: se nós pegarmos os artigos 34 a 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a norma é essa, é uma norma de finanças públicas, uma lei complementar aprovada no âmbito do Congresso Nacional, portanto, tem um valor muito grande para mim. O artigo 34 veda, sem nenhuma exceção, ao Banco Central a emissão de títulos públicos. O Banco Central não emite títulos públicos desde 2002. Não há exceção. Uma vedação sem exceção. O artigo 35 veda que um ente federado conceda crédito a outro ente federado de maneira direta ou indireta. Só que nesse artigo 35 excepciona traz duas exceções, ou seja, de maneira taxativa, lista duas exceções. O artigo 36 da LRF, que é o artigo ao qual nos referimos nesse processo todo, veda que uma instituição financeira financie o seu ente controlador. Só que o parágrafo único vem com uma ressalva. Ele diz o seguinte: olha, está vedada a concessão de crédito por você, instituição financeira, ao seu ente controlador. Mas lembre-se que está ressalvada a aquisição de títulos públicos em mercado. O artigo 36, portanto, não veda toda e qualquer operação de crédito entre uma instituição financeira controlada e o seu ente controlador. O que ela veda, efetivamente, é o seguinte: é que se utiliza a instituição financeira para financiamento de política pública, utilizando-se de maneira indevida do poder de controlador. Tá. Em relação à frustração de receita, é sim possível ter um excesso de arrecadação numa receita específica, mas no bojo ter uma frustração de receita. Em relação à meta fiscal, a LRF estabelece que a LDO deverá conter um anexo de metas fiscais em que você vai estabelecer metas para a dívida e para resultado fiscal primário e nominal. O artigo 5º da LRF, de maneira clara, diz que o projeto da LOA tem que ter um demonstrativo que comprove a programação dos orçamentos, portanto, o que está dentro do orçamento em receita e despesa, com a meta que foi fixada na LDO. Portanto,
30 segundos para concluir.
Portanto, essa meta orçamentária, quem traz é a própria LRF no seu artigo 5º. Perdão, as outras perguntas.
Senadora, a testemunha indaga quais eram exatamente as demais perguntas formuladas.
Mas isso não está na parte da minha réplica, né, presidente? O senador Cássio teve... Não.
Eu entendi que Vossa Excelência tinha desistido da réplica.
Não, de jeito nenhum.
Pois não. Vossa Excelência, por favor, complemente, porque fez muitas perguntas, não será descontado.
Não, eu só fiz quatro perguntas e muito simples. Ele é que não respondeu nenhuma, aliás, desculpa, estou sendo injusta, respondeu uma única.
Pois não.
Então, e, aliás, uma resposta muito positiva, a qual eu gostaria de tratar na réplica, extremamente positiva, que contradita, inclusive, a conclusão do relator. Contradita, inclusive.
Pois não.
Mas, objetivamente, presidente...
30 segundos.
Complementar. Eu perguntei sobre meta financeira. Qual a lei, qual a regra, como é medida a meta orçamentária, uma vez que a meta financeira nós sabemos quais são as regras e quem é que mede? Banco Central do Brasil. E quem mediria essa tal de meta orçamentária que os senhores criaram? E qual a lei que fala e que trata dela? Outra pergunta: se antes do encerramento do exercício é possível afirmar o resultado fiscal, antes do encerramento do exercício? E o senhor não me falou sobre o prazo curto, qual é o prazo razoável, porque eu falei da tese que os senhores levantam também, que quando o banco fica muito tempo sem receber o pagamento por parte da União, é isso que caracteriza a operação de crédito. Então, o senhor precisa me responder, baseado em que lei os senhores desenvolveram essa tese também.
O senhor está com a palavra para responder. Quer dizer, então, mantenha-se, por favor, dentro desse tempo, porque depois nós teremos a réplica, Vossa Senhoria terá novamente os 3 minutos para responder. Então, 30 segundos para responder e, eventualmente, complementará na sequência.
O que existe meta financeira e meta orçamentária é o seguinte: quando a LDO estabelece a meta fiscal, ela de maneira muito clara diz que o que vai ser controlado é a dívida líquida do setor público, que é o Banco Central que apura essa dívida líquida do setor público. E a própria LDO, geralmente vem no artigo 11, 13, estabelece que cabe a chefe do Poder Executivo, quando encaminhar o projeto de LOA, na mensagem que ela encaminhou ao Congresso Nacional, indicar qual que é a instituição responsável pela apuração do resultado fiscal. A meta financeira calculada pelo abaixo da linha e a meta que está na programação do orçamento, elas são perfeitamente compatíveis. De tal sorte que o gestor público sabe que, ao realizar uma despesa de natureza orçamentária ou obter uma receita de natureza orçamentária, a obtenção ou a realização dessa despesa vai gerar um impacto sobre a variação da dívida líquida do setor público.
Pois não. Senadora Vanessa, agora para a réplica.
A réplica. Obrigada, presidente. Bom, primeiro eu quero deixar claro aqui que a única resposta objetiva, as minhas quatro perguntas objetivas, foi extremamente positiva, que eu perguntei se num quadro de frustração de receitas ordinárias, seria possível haver excesso de arrecadação ou superávit primário. Vossa Senhoria respondeu que sim, diferentemente da conclusão que consta no relatório. É possível sim, porque são recursos específicos, recursos vinculados. Em relação à meta financeira, que é a única que existe, legalmente estabelecida, essa aí nós podemos dizer quais as leis que tratam dela, qual a forma de medir. Já em relação à meta orçamentária pelos senhores desenvolvidos, a tese para dizer que os decretos são ilegais, porque ele feriu a meta na hora da abertura. Primeiro que nenhum decreto fere meta, porque o decreto é apenas autorizativo. A meta só é afetada na hora que aquela programação é efetivamente paga. Por isso, a meta financeira e não orçamentária. Vejamos o que diz o artigo 4º, tão falado aqui, da Lei do Orçamento Anual de 2015. Fica autorizada a abertura de créditos suplementares, desde que sejam compatíveis com a obtenção da meta do resultado primário estabelecida para o exercício de 2015. Meta de resultado primário estabelecida para o exercício de 2015. Por isso que o PLN que nós aprovamos deu sim condições do governo federal ao final do ano cumprir a meta. E o que que a lei exige? Que a meta seja cumprida no final do ano, porque a lei e a Constituição Federal é clara. A meta é para o exercício de 2015. É como se nós chegássemos aqui agora e quiséssemos dizer: presidente Renan, o senhor não cumpriu a sua meta. Meta não é bimestral, meta não é trimestral, meta é anual. Mas vamos lá, digamos que não tivesse cumprido, mas cumpriu. Qual é a lei que diz que não cumprir meta é crime? Quantas vezes a meta inflacionária não foi cumprida? E quantas vezes foi impedido um presidente do Banco Central? Então, se me perdoe, a mesma forma, o Plano Safra, eu acabei de falar na presença do informante que aqui esteve. Isso ocorre desde o ano de 2000. O Ministério Público Federal, que o senhor diz discordar, relata com muita clareza isso desde o ano de 2000. Em 2009, o montante da dívida foi de 1 bilhão e 800 milhões. E o senhor disse que isso não é nada. Quer dizer, 1 bilhão e 800 milhões, quantos carros populares dá para comprar com esse dinheiro? Isso não é nada. Agora, não foi ninguém. Ninguém foi responsabilizado. E nunca o Tribunal de Contas rejeitou as contas por conta de...
Pois não. A testemunha está com a palavra.
Obrigado, Perdão? Presidente.
Vossa Excelência quer complementar? Não. Então, Vossa Senhoria está com a palavra.
Em relação...
Vossa Excelência fez algumas perguntas, algumas afirmações que merecem ser respondidas.
Bem, em relação ao que eu falei em relação à frustração de receita, evidentemente que... É a questão básica de matemática. Eu faço o cômputo do meu excesso de arrecadação, da minha frustração, com base no somatório de cada receita. Eu posso ter uma frustração numa determinada receita e um excesso no total, porque eu tive um excesso em outra receita. Da mesma forma, eu posso ter um excesso numa receita específica e ter uma frustração no seu total. Bem, em relação à meta financeira, à meta orçamentária, evidentemente que a meta fiscal ela é anual. E é bom que diga isso pelo seguinte: estabelecer meta é algo relacionado a planejamento, tem a ver com função planejamento. Concordo, não existe na lei qualquer punição para um gestor que deixar de cumprir meta. O que existe é punição para o gestor que não apresentar meta fiscal, e existe punição para o gestor que não adotar as providências para fazer cumprir a meta. É como se nós tivéssemos na Olimpíada um atirador de arco e flecha, que ele sabe que o alvo está posicionado no canto direito, porque aquela é a meta, e ele começa a atirar as flechas para o canto esquerdo. Ele fica atirando as flechas para o canto esquerdo, no final do ano ele vê que todas as flechas estão espetadas lá naquele canto, e aí para cumprir a meta ele simplesmente pega o alvo e muda de lugar, traz o alvo de lá para cá. Isso não é compatível com uma gestão fiscal responsável. Compatível com uma gestão fiscal responsável é estabelecer uma meta que seja condizente com a situação econômica, porque é assim que está escrito no artigo 4º da LRF. Responsabilidade fiscal é adotar ao longo do exercício atitudes para que aquela meta que foi planejada seja cumprida, e se ao final do exercício, adotadas todas as medidas para que aquela meta seja alcançada, por algum motivo a meta não foi alcançada, o que está escrito na legislação é que o gestor tem que explicar isso em sessão, em audiência pública aqui no âmbito do Congresso Nacional. Em relação a montantes pequenos ou não, uma analogia talvez seja interessante. Toda semana onde eu trabalhava no tribunal, a gente fazia uma aposta na Mega Sena. Um colega recolhia R$10 de todo mundo. Determinado dia, um colega nosso, por um motivo de saúde, não pôde comparecer ao trabalho bem no dia que ele arrecadava. O que é que esse colega fez? Pagou a aposta para ele. Evidentemente que esse colega financiou esse outro colega. Só que, de repente, o diretor falou para ele o seguinte: olha, eu fiz um monte de gasto obrigatório, renunciei um monte de receita, não tenho como apostar pelos próximos meses na Mega Sena. Você vai fazer a aposta para mim, porque se você não fizer essa aposta, eu não deixo você sair de férias quando você quiser e não deixo você tirar sua licença capacitação quando estava pretendido. É essa a diferença, é utilizar o seu poder de controlador para obter financiamento indevido. É isso que a LRF proíbe.